Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quinta-feira, 19 de setembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara aprova dispensa de licitação durante calamidade pública. Executivo sanciona reoneração da folha de salários de alguns setores econômicos. Comissão discute em seminário os avanços do ensino superior a indígenas. Comissão aprova projeto que cria sala reservada para depoimento de mulher vítima de violência. Câmara dispensa a licitação durante calamidade pública e encaminha texto para sanção presidencial. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a votação da proposta, que teve origem nas enchentes do Rio Grande do Sul.
O plenário da Câmara dos Deputados concluiu a aprovação do projeto de lei que dispensa de licitação as compras e as obras emergenciais em caso de calamidade pública. O texto incorpora o conteúdo de quatro medidas provisórias de socorro ao Rio Grande do Sul e já tinha sido aprovado pelos deputados no fim de agosto, mas foi alterado no Senado. Em entrevista à Rádio Câmara, o relator deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, ressaltou o fato de a proposta criar regras permanentes e não mais pontuais e específicas diante da sucessão de eventos climáticos extremos.
Entendo situações de calamidade, quando são decretados, você não vai precisar novamente votar especificamente para aquele lugar, para esse lugar, para outro lugar. Então, essa é uma regra geral que então vai dar flexibilização e transparência à divulgação, porque estamos tratando de dinheiro público.
De acordo com o texto, as regras excepcionais de licitação poderão ser adotadas pelos governos federal ou estaduais com fixação de prazo para vigência. No Rio Grande do Sul, por exemplo, as regras valem até 31 de dezembro deste ano. No mesmo período, ficam suspensos os prazos processuais e de prescrição de processos administrativos de aplicação de penalidades em andamento. Houve polêmica quanto à emenda dos senadores que tratava da obrigatoriedade de manutenção de empregos por parte de empresas que acessarem empréstimos previstos na proposta com taxas de juros menores. O texto do Senado exigiu o compromisso de se manter o número de postos de trabalho existente antes da decretação da calamidade pública. Porém, o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, reclamou que a medida penalizaria os empresários gaúchos.
Ninguém demite porque quer obrigar que uma empresa recontrate as pessoas que foram demitidas para acessar o crédito, não vai ter o efeito previsto pela lei. Mas, pelo contrário, o empreendedor que for responsável não vai acessar o crédito, vai acabar se atolando ainda mais em dívidas.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, representou o relator Bongás no plenário da Câmara e concordou em alterar o texto para que o compromisso de manutenção dos postos de trabalho leve em conta o número de empregos a partir da data de vigência da lei.
Nós estamos considerando que é difícil de recontratar quem já foi demitido durante o processo de calamidade pública. Então, passa a vigir a regra a partir do momento da sua aprovação. Nós achamos que é absolutamente fundamental que tenhamos a manutenção do emprego, que os trabalhadores e trabalhadoras não sejam invisibilizados.
As emendas do Senado aprovadas pela Câmara também tratam de autorização do uso do superávit financeiro do Fundo Social, limitado a 20 bilhões de reais, como fonte de recursos para disponibilizar linhas de crédito para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas e de enfrentamento a calamidades públicas. E também autorização para o aporte em até 600 milhões de reais no Fundo de Garantia de Operações, o FGO, para a cobertura de operações nos programas de apoio à agricultura familiar e aos micro e pequenos empresários. O texto definitivamente aprovado pela Câmara e pelo Senado é de autoria dos deputados José Guimarães, do Ceará, e Marcon, do Rio Grande do Sul, ambos do PT. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Avança na Câmara projeto que prioriza municípios com alta taxa de desmatamento na distribuição de recursos do Fundo do Meio Ambiente. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara aprovou o projeto que dá prioridade na aplicação de recursos do Fundo do Meio Ambiente em municípios com alta taxa de desmatamento. Trata-se do FNMA, Fundo Nacional do Meio Ambiente. O projeto original previa que fosse dada prioridade para recursos do fundo apenas à Amazônia. Mas o relator, deputado defensor Stélio Denner, do Republicanos de Roraima, entende que, além da Amazônia Legal, o Pantanal e projetos localizados em municípios com altas taxas de desmatamento e queimadas devem ter prioridade.
É uma proposta do deputado Duda Ramos. Nós apenas melhoramos essa proposta dele para que nós pudéssemos também aí manter, no caso, o Pantanal Mato-Grossense como prioridade para este fundo e também inserir neste projeto todos os municípios brasileiros com alta taxas de queimadas e desmatamentos, com os índices dados pelo próprio poder público. Nesse caso específico, nós protegemos também todos os municípios brasileiros, sobretudo os menores, que não têm condições de investir quando há alto índice de queimadas, no caso de desmatamento em relação à sua região. É um projeto de segurança nacional.
O deputado Stélio Denner citou o levantamento anual divulgado pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como parâmetro para saber os municípios com altas taxas de desmatamento ou queimadas. Atualmente, a lei do Fundo Nacional de Meio Ambiente prevê aplicação prioritária dos recursos nos projetos que tenham sua área de atuação na Amazônia Legal ou no Pantanal Mato-Grossense. A proposta que prioriza municípios com alta taxa de desmatamento na distribuição de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente ainda vai passar por 3 comissões da Câmara. Se aprovada, poderá seguir diretamente para o Senado Federal sem precisar passar pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Executivo sanciona a reoneração da folha de salários de alguns setores econômicos. E a repórter Silvia Munhato tem os detalhes do único veto.
O Executivo sancionou com vetos a lei que regulamenta como será o fim da desoneração da folha de salários de 17 setores da economia e de municípios com até 156 mil habitantes. A prorrogação do benefício, que existe desde 2014, foi aprovada no ano passado, causando um impacto de R$ 35 bilhões de reais na arrecadação federal, segundo a equipe econômica. O líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, explicou no plenário da Câmara o que aconteceu até aqui.
Porque o Congresso aprovou uma lei que prorrogava a desoneração da folha para 17 setores intensivos em mão de obra e em município de menor porte. Apesar do mérito inegável desta matéria, quando nós votamos aqui na Câmara e no Senado, não apresentou a estimativa da renúncia da receita ou medida de compensação para que a matéria pudesse ser votada. O governo Lula, com o compromisso que tem com as contas públicas, vetou essa matéria. E ao vetar essa matéria, o Congresso Nacional derrubou o veto. E foi aí então que o Supremo Tribunal Federal determinou a falta de estimativa de renúncia da receita, dizendo que resultaria essa falta de estimativa de receita em inconstitucionalidade.
O texto determina o fim gradual da desoneração até 2027, com medidas para compensar as perdas, como a incorporação de 8,5 bilhões de reais em valores esquecidos dos bancos ao Tesouro Nacional. O Banco Central disponibiliza a consulta a esses valores em sua página, e o interessado ainda terá prazos para reaver o recurso, mesmo após o repasse para o Tesouro. Pelo texto, nos próximos anos, as empresas beneficiadas terão a volta gradual da contribuição previdenciária sobre a folha de salários e a redução da alíquota que taxa o seu faturamento. A desoneração foi criada para incentivar a manutenção dos empregos, com a redução dos custos que recaem sobre folha de salários. As empresas que optarem pelo benefício da desoneração deverão manter em seus quadros um quantitativo médio de empregados igual ou superior a 75% do verificado no ano anterior. Outra medida compensatória aprovada foi a possibilidade de o contribuinte atualizar o valor dos imóveis declarados no imposto de renda para poder pagar menos sobre os lucros no momento da venda. Isso ainda será regulado pela Receita Federal. O governo vetou o dispositivo que permitia à Advocacia Geral da União criar centrais de cobrança e negociação de multas aplicadas por agências reguladoras. O governo argumentou que as centrais só poderiam ser criadas por lei de iniciativa do Poder Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão da Amazônia e dos Povos Originários discute em seminário os avanços do ensino superior a indígenas. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o debate.
Há mais de 200 estudantes indígenas na Universidade de Brasília. 20 anos atrás, eram apenas 4. A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais promoveu seminário sobre os 20 anos da demarcação do ensino superior pela maior presença de estudantes indígenas. Com o mesmo tema, ocorre nesta semana a 11ª edição do Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas na Universidade de Brasília. Uma das participantes é a presidente da Associação dos Acadêmicos Indígenas da UNB, Manuele Tuyuca. Ela é do povo Tuyuca, do Alto Rio Negro, e afirma que é importante adquirir conhecimento em favor dos direitos das comunidades indígenas.
A gente tem essa questão de sermos a extensão de nossas comunidades, extensão de nossos povos para dentro das universidades também. A gente conseguiu o acesso dentro das universidades. Hoje existem vários vestibulares específicos, né, dentro das universidades, né, que aderiram também essa política de acesso afirmativo dentro de suas universidades. Então hoje a gente entende que a gente tem o acesso, mas não temos a permanência. E a permanência hoje precisa ser de qualidade.
Segundo ela, a luta hoje é conseguir se manter no curso com qualidade. Em 2004, quando houve a implantação das cotas na UNB, havia apenas 4 alunos indígenas na Universidade de Brasília. Atualmente são 203. Em 2021, último ano de coleta dos dados, havia mais de 45 mil estudantes indígenas, crescimento de mais de 350% em 10 anos. A diretora de Políticas de Educação Escolar Indígena, Rosilene Tuxá, afirma que o Ministério da Educação tem feito investimento para fortalecer a equidade na educação indígena. Ela cita duas ações, o PARFOR Equidade e o PROLINDE. O PARFOR Equidade é uma ação da CAPES que atua na pós-graduação e é uma formação continuada que já beneficiou mais de 100 mil professores da educação básica na formação específica para atender educação escolar indígena, quilombola e do campo, além da educação especial inclusiva e na educação bilíngue de surdos. O PROLINDE é um apoio à formação superior de professores que atuam em escolas indígenas de educação básica.
Os povos indígenas nunca tiveram oportunidade do ensino superior. Isso vai acontecer com a lei de cota de 2012. A lei de cota dá um salto gigantesco, né? Nós, a partir desse momento, nós avançamos muito no acesso e na permanência. Temos muitos estudantes hoje na universidade a partir desse sistema, a partir dos vestibulares específicos, mas ainda é um percentual muito pequeno diante do que somos hoje a população indígena no Brasil.
Rosilene Tuxá diz que o MEC vem fortalecendo também o Bolsa Permanência, que indígenas recebem para se manterem na universidade. Já houve um aumento da bolsa de R$ 950 para R$ 1.400. No ano passado, segundo ela, o Ministério detectou que havia 7 mil estudantes indígenas e quilombolas sem acessar o programa. E a meta é universalizar o programa até janeiro de 2025. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, presidiu o seminário. Ela afirma que será elaborado um documento sobre o trabalho do encontro a ser entregue às comissões de Educação, Cultura e Direitos Humanos, com o objetivo de elaboração de uma proposta.
Para ano que vem, iremos apoiar também o Encontro Nacional de Estudantes Indígenas, também através de emenda. Eu quero dedicar também algumas bolsas Ciência pelo Planeta, que é para também ajudar alguns estudantes indígenas e para o Encontro Nacional, mas pensando essa bolsa dedicada para quem faz a ciência e para quem cuida do planeta ao mesmo tempo. Então, vou dedicar essas duas emendas também como apoio necessário e que vai ser beneficiado esse recorte das emendas, os 5 biomas brasileiros, para que ninguém fique de fora a importância desse intercâmbio direto também.
A deputada é relatora na Comissão da Amazônia e dos Povos Originários de um projeto que condiciona o encerramento da vigência da Lei de Cotas ao cumprimento de metas, apurado ao longo de 4 ciclos consecutivos de 5 anos e apoiado em um sistema de indicadores para acompanhamento da ampliação de acesso, permanência e conclusão de cursos em relação aos estudantes beneficiários. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova projeto que cria sala reservada para depoimento de mulher vítima de violência. A repórter Maria Neves tem mais informações.
está em análise na Comissão de Constituição e Justiça projeto que prevê a criação de sala reservada no Juizado de Violência Doméstica e Familiar para a mulher vítima de violência que participar de audiência em processo judicial em que seja ofendida. Pelo texto, esse espaço deve ser inacessível ao agressor. Relatora da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, lembra que, recentemente, o Congresso aprovou uma lei que tipifica o crime de violência institucional. Segundo a parlamentar, o projeto em análise tem o mesmo objetivo, que é evitar a revitimização da mulher que sofreu agressão.
A revitimização não ocorre somente pela conduta do agente público, mas também por outras normas, padrões, rotinas e mesmo pela arquitetura dos espaços públicos, que submetem as vítimas de violência a novas violências e constrangimentos. Um dos maiores méritos do projeto em análise consiste justamente em chamar a atenção para a violência que se encontra inscrita nos espaços arquitetônicos do Poder Judiciário.
Laura Carneiro ressalta que o projeto aproxima a legislação brasileira de concepções mais amplas de proteção à mulher, já adotadas no direito internacional. A deputada ressaltou que o direito europeu, por exemplo, criou o enfrentamento à chamada vitimização secundária, entendida como aquela decorrente do sistema legal. Ainda, conforme o texto aprovado, a sala reservada à mulher que sofreu violência, chamada de Sala Rosa, deve contar com recursos tecnológicos para que a vítima seja ouvida e acompanhe os demais atos processuais de seu interesse no decorrer da audiência. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, na contramão dos outros casos de violência, cresceram todos os indicadores de violência doméstica. Enquanto as mortes violentas e intencionais em geral caíram 2,2%, o crime de feminicídio cresceu 6,1%. E ainda, segundo o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 7 em cada 10 vítimas foram mortas em casa. As tentativas de feminicídio aumentaram 17% em relação a 2022 e as agressões por violência doméstica cresceram 3%. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto da deputada Silvi Alves, do União de Goiás, seguirá para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lascher e Cláudio Ferreira, diretora da Rádio Câmara Ana Raquel Macedo, diretor executivo de comunicação e mídias digitais Kleber Queiroz Machado, secretário de comunicação deputado Gilmar Tato, secretário de participação e interação em mídias digitais deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã, 7h30. Bye, bye.
Câmara é notícia.